Este podcast tem o apoio do Active Bank.
Tu me dizes olá.
Ia dizer agora?
Nunca dizes.
É para não enjoar.
Oh, Rui, mas para tu não enjoar. Podes ser assim. Tu tens que ser mais simpático para quem te rodeia, para quem te apoia
mas
ao teu trabalho.
Mas eu sou simpático. Eu não quero. Tenha cuidado na forma como trato as pessoas. Não quero que elas enjoem. Porque tu dizes sempre, olá, bom dia, não sei o quê, não sei o que mais. Este podcast tem o apoio de Active Bank. Eu não. Eu vou alternando.
Tá bem.
É o cuidado que eu tenho com o ouvinte. E que tu, se calhar,
já não tens,
é o hábito, não sei o quê.
Porque fizeste rádio mais tempo do que eu, não é?
Muito mais tempo. Sim.
Não, no tempo, não
eu
sei.
Percebi o que é que estavas a dizer. Não, temos mais ou menos o mesmo tempo de rádio, não é?
Não sei, por acaso não sei.
Acho que temos.
Já não me lembro quando é que entrei.
Eu com muito 2016. Mais sucesso. Muito mais. Mas acho que tu tens mais tempo de rádio do que eu. Maninhos, maninhas, meus amigos, minhas amigas, uma pergunta para todos vós. Para todo o auditório, este vasto auditório.
Que é?
Quantas vezes é que vocês acham que eu já me baixei hoje?
Ei, isso é boca para o barulho.
Quantas vezes é que vocês que estão desse lado é que acham que eu, Rui Simões, ainda lesionado...
Não estás lesionado, Rui, nesta vida do corre-corre,
nesta vida do corre-corre,
não.
Ainda não consegui ir fazer... Uma boa fisioterapia.
Rui, mas conseguiste ainda não ir jogar pádel 37 sequer, vezes.
Ainda não consegui. São prioridades. São prioridades. Dizer, não tenho baixado no pádel.
O Rui ficou.
Depois compensa em casa, não é?
O Rui ficou lesionado e disse assim: é pá, segunda não vou treinar, não sei o que, não sei o que. Lá está ele a dizer que segunda não treina. No próprio dia decide ir treinar. A dizer que acorda a sentir-se melhor. Portanto, chegamos à conclusão que ele não está lesionado.
Aqui a cena é: se eu depois chegasse a casa e não tivesse que me baixar 28 vezes por dia.
Já não
se calhar as costas iam ao sítio.
Eu percebo.
Sendo assim, a cena sai com muita pressão
nas
costas.
Desculpa estar a carregar o teu filho. Desculpa carregar o teu
essa
futuro.
Desculpa, é para... desculpa carregar a tua geração.
O teu futuro, desculpa.
Desculpa lá carregar a geração
contribuir
futura.
Contribuir para o legado da tua família.
Sim, para a natalidade e para o futuro.
Estás a ver?
De todo um país e também no mundo. É verdade. Agora, contribuís cá em casa, minha menina.
Zero.
Eu não sei se... Não é isso. Deixa-me ir lá.
Eu contribuo com ideias do que tu deves fazer.
Tu és boa a delegar.
Por acaso sou.
Tu és boa.
Nunca tive problema com
e
isso.
E acho que ainda podes lá chegar. Tu és boa para CEO e para diretor.
Nunca
ou
tive problema
diretor.
Com essa. Tipo aquelas coisas, eu não consigo delegar, eu não consigo.
Você estás muito bem. Eu não sei se vocês viram nos nossos stories, malta, mas esta semana começámos aqui com umas mudançazitas em casa. Então o que é que acontece? Estamos a dar uma geral, ver o que é que vai para o lixo, o que é que não vai, isto aproveita-se, não se aproveita.
Isto dá-se,
isto
não
se dá. Mafalda de Castro está, é tipo rainha.
Rui,
e eu
grávida.
Sou o vassal, completamente. É rainha, eu sou o vassal. Está sentada no alto da sua poltrona a dizer, olha aquilo ali, deixa-me ver.
Lixo.
Não, aproveita-se. Ah, mete no saco.
Rui,
não é esse saco, é o outro. Olha, se está cheio, vai buscar outro.
E estávamos a ter uma discussão sobre um prato de Natal, teve boa graça. Estávamos os dois, o Rui estava em pé, não é? Eu sentada. E eu a dizer o que é que queria ficar, o que é que não queria. E o Rui, tudo o que era sentimental para ele, queria ficar. Mas o que era sentimental para mim, que se lixasse. O que a minha mãe tinha dado era para o lixo. O que eu tinha celebrado o meu primeiro Natal era para o lixo. Mas depois, as coisinhas que a mãe dele dá e as coisinhas que a avó dele dá, queria ficar com tudo. Pronto. E ficámos, atenção.
Sim,
não
deitámos
nada para o lixo. Nem mãe, nem outra. Mas era sempre discussão. O que é que acontece? Eu tinha um prato de Natal que eu gostava. Estávamos a discutir, o Rui não queria ficar com o prato de Natal, eu queria ficar com o prato de Natal, o Rui lá cede, diz que ficamos com o prato de Natal, está a guardar o prato de Natal, parte o prato de Natal. Portanto, quanto tempo é que vais ficar com todos?
E por acaso não sei. Não sei, pois não está fácil.
Para sempre.
Não sei, parece que tenho sempre uma bola de pelo.
Eu estou a cortar tosse dos episódios.
Estou a tentar.
Há semanas.
Eu sei, mas não é fácil. Não sei o que é que é de fazer.
Mas está fácil.
Tem que me tratar, não é? É.
Garganta.
Garganta. É costas, por vezes cabeça.
É não baixar.
É não baixar.
Estás a perceber?
Por favor. Vocês têm a noção, malta, que eu fui dar, ainda voltando aqui às arrumações de casa, que eu fui dar com um pacotinho de fruta. Pá, um pacote de fruta.
Não, aquela fruta líquida de bebês.
Sim, sim, sim. Debaixo da nossa cama.
Pá, mas
e vejam
eu acho
lá se vocês conseguem
teu.
Adivinhar. Claro. Vejam lá se vocês conseguem adivinhar de que lado da cama é que estava. Mas
meu,
claro que era
mas...
meu. Foi uma pranca.
Rui.
Um dia que nós mudássemos de quarto, aquilo foi uma partida.
Rui.
Foi uma cena que eu fiz para depois
tu
poder mudar a cara.
Vou falar uma coisa. Tu guardas por baixo da cama sapatos. Eu não guardo.
Sim.
Tu tens mais acesso à parte baixa da cama.
Ainda por cima vai dar fácil confundir, pá, um pacote de frutas com sapatos. Eu pensei, bem.
Aquilo são cenas mas, tuas.
Bem, é aqui que eu guardo os sapatos, não é? Toma. Pacotinho de
como
fruta.
É que aquilo, fala... aquilo foi a gata?
Foi, pá, de certeza.
Andava
certeza.
A comer frutinha.
Claro, claro que foi a gata. A gata apanhou aqui um pacote de frutas, ainda por cima nós deixamos, pomos no lixo. Claro que a gata foi ao lixo, pegou no pacote de frutas, subiu a escada e pensou assim:
vou pôr debaixo da cama.
Quem é que eu vou aqui?
Fui.
Quem, juro, é que eu vou, de quem é que eu gosto menos?
Conhecendo Julinha, ela era capaz de fazer isso.
Julinha, pois era, talvez, que ela é uma traquina. Por acaso, de vez em quando, anda com cenas na boca, não é? Aí fica com um ar tão querido.
Tão fofo.
Um ar tão querido. Mas ela não tem boca para um pacote de fruta.
Pois não.
Há pouca gente com boca para um pacote de fruta.
Eu tenho boca para um pacote de fruta.
Fogo, tu tens ganda boca.
Não tenho.
Tu tens boca para melancia.
Eu tenho boca para andar com uma melancia não na tenho. Boca.
Trincada.
Trincada, tipo animal.
Eu sei que para vocês foi rápido, malta, mas para mim foi maior. Uma falta de carro repentinamente aí, não, espera aí, tenho que parar, tenho que ir comer um chocolatinho,
estou com quebra de tensão.
Foi uma... Não, não, tu primeiro disseste foi desejo.
Não, não, não. Oh,
não, primeiro disseste desejo.
Não estava nada com desejo, não apetecia.
Pois eu disse-te assim, ó, uma falda. Agora bora lá, estamos a gravar.
Mentira.
Ah, então ela jogou a cartada da quebra de tensão. Não. Aquela cartadazinha, não é? O que é que tu vais dizer?
Isso é super mentira. Não. Tu és o super
mentiroso.
Como lá os quatro,
senão também não quer ter aqui uma mulher a desmaiar.
Yeah. Já tiveste algumas vezes durante esta gravidez.
Mentira, quando?
Então, uma vez gritei-te, eu estava cá em baixo, antes de tomar um pequeno almoço, e grito lá para cima. Mas depois eu não quero ser dramática, mas depois também não quero estar sozinha. E grito lá para cima assim, Rui, estou a desmaiar. Era só para tu vir.
Mas é mega drama, tu tens de perceber. É que às vezes está-te só, sei lá, estás com uma mini quebra de tensão. Não,
foi
não é?
Uma grande, eu aí já estava só... sem ouvir.
Já?
Quando gritei já estava sem ouvir.
Juro!
Estás-me a mentir. Porquê que eu havia de estar a mentir? Eu quero mimo.
É que às vezes tens uma... É aquela tonturazinha da manhã.
Não
é que toda a gente tem.
Não
é. É aquela tontura da manhã. Bem, tu berras lá para cima. É que tu tens antes só como é que isso me parece a mim. Quando tu gritas assim, Rui, estou a desmaiar. Eu apetece-me, ok, INEM 112, vou ligar à tua mãe, vou ligar ao teu pai, vou ligar à minha mãe também, pá, ajudem-me, qual é que é o melhor hospital, qual é que... É isso, é, a mim não. É o que me dá vontade logo de fazer.
Tu vais-me dar açúcar por debaixo da língua sempre. Um copo de água.
Sim, que tem
já
que ser açúcar.
O procedimento.
Mascavado, não é?
Não tem nada.
Não é? Amarelo. O que tu pedes? É amarelo.
Não é mascavado.
Burrinho.
Um mascavado não dá para eu trincar.
Claramente nunca compro açúcar no supermercado.
Compras.
É muito raro, mas é sempre o mesmo, é? Açúcar para bolos.
Ah, não pois é, isso é
não o pode ser comes. Para bolos? Pode. Não faz efeito se der açúcar para bolos?
Claro que faz.
Pode ser um qualquer. Pode ser açúcar em pó.
Mas eu descobri... Ei, mas isso
pode ser
muito
o açúcar
mas eu descobri
blanco.
Que ajuda-me mais nas quebras de tensão comer alguma coisa salgada do...
No TikTok.
Não, não fui eu que descobri... Não foi no TikTok que eu descobri pela minha experiência pessoal. Então. Sabes que há coisas que eu experimento.
Claro.
Nessa vez, ficou-me a passar mais com uma coisa salgada do que uma coisa doce.
Ah, é? Tu sim. Para a próxima dou-te uma chamuça?
Sim. Ah,
pode ser? Ou um
com
croquete?
Com alto teor de sódio.
Está bem, é o que eu vou fazer. Pronto. O que é que se passa? Não sei se têm visto as últimas.
Então.
Mafalda de Castro estava ali a abanar.
Não,
estás bem?
Está tudo bem.
Estás? Uhum. Não, barriga, estavas aí?
Estava.
Mafalda de Castro. Mafalda de Castro agora. Mas não sei se têm visto as últimas, malta. O que é que se passa? Então Júlio Magalhães e Manel Serrão estão a ser acusados de desviar 40 milhões de euros.
É isso? Não, estão a ser investigados. Então, acho que nem há acusação ainda.
Pronto, então estão a ser investigados, mas não é mais ou menos a mesma coisa?
Não faço ideia.
Não?
Pronto, nunca fui investigada nem acusada. Graças a Deus.
Então,
mas
vá,
a cena é.
Alegadamente desviaram 40 milhões de kwanzas.
Mas a cena que é boa estranha para mim, não é a questão de serem eles os dois, podia ser qualquer pessoa. Mas é, quando alguém, tipo, que tu estás habituado a ver na televisão, tipo, tu sentes que conheces, não é?
Yeah.
Tipo, é acusada de uma cena, é acusada ou é investigada de repente, parece que muda um bocado a percepção que tens sobre essa pessoa.
O Manel Serrão não tens tanta ligação, não é? Mas ao Juca, ao tio Juca.
Até chama
não
Juca.
É? Pá, o Juca, cara.
É que imagina,
o Juca
pusesse...
é o homem daquele momento com o Marcelo, yeah. Icónico, os dois a rirem-se no meio do jornal, não é? O gajo bem disposto.
Mas o Marcelo também, aquela cena tipo, aquela investigação do filho dele e não sei o quê.
Sim, sim.
Pronto,
sim.
De passarem à frente no Sistema Nacional de Saúde, uns amigos, etc. É,
mas o Juca.
Mas o Juca.
É o tio Juca, não é?
Não
é
sei.
O tiozão divertido do Natal.
A mim, imagina, a mim não me faz diferença, não é? Ele não me fez mal nenhum a mim. Mas a cena é, se me pusessem as caras deles à frente e me perguntassem de zero a trafulha, qual é a cara dele? Eu dizia sempre zero.
Zero.
Tipo zero.
É daqueles que tu quase metes as mãos no fogo.
Quase.
Não é? Tu quase
um dedo no fogo mesmo.
Sim, sim,
meteria.
Sim. Este, cometer um crime,
não,
nunca.
Não
nunca,
há
nunca.
Crime.
Sei lá, vai dar personalidades, se calhar. O Adam Sandler, cometer também um crime, não é?
Zero.
Tráfico de órgãos.
Não pode.
Zero.
Não pode. Jennifer Aniston, criminosa.
Nunca na vida.
Nunca.
Nunca. Dou eu...
Nunca.
Nunca, nunca, nunca.
Cá em Portugal também há muitas pessoas que eu tenho a certeza que não são criminosas.
Aí, mas lá fora é mais fácil. Harry Styles. não é?
O Harry Styles
agredi
às vezes
à mãe
pode...
durante anos.
Não, agredi
nunca,
não.
Nunca, não é?
Não. Mas posso droga.
Ah, talvez também.
Para consumo mas próprio. Isso... Mas para consumo próprio.
Sim,
não
sim.
Não tem
sim.
mal.
É para fins medicinais. Não,
não é para tráfico.
É para fins, para fins medicinais. Cá em Portugal, quem é que dirias?
Que nunca. Entra folha.
Yeah, porque... Não.
Que é?
Não, porque é que tu metias as mãos no fogo?
Ah, porque é que eu metia? Agora
por
já
exemplo,
nem sei.
Jorge Morato, aquele ator.
Metia
metia
as mãos no fogo pelo Jorge Morato.
Também eu.
Yeah, ele não
Jorge
é
Morato acusado de viar 40 milhões. Nunca?
Nunca.
Impossível.
Quimbé também não é trafulha.
Também metia pelo Quimbé. Yeah. Irmãos Guedes.
Zero trafulhas.
Zero trafulhas, não é?
Mesmo o próprio Macau, zero trafulha.
Zero trafulha.
Tem
também.
O seu trabalho, tipo, faz os seus treinos, vende às pessoas os treinos, está tudo certo.
Gosto, sim, sim. É por aí. É essa
é
malta.
Por aí.
Sim, sim. Cláudia
malta...
Jacques, zero trafulhada.
Cláudia Jacques, zero trafulhada.
Zero trafulhada.
Não sei se concordo.
Então.
Não sei, achas não, que não? Não me dá essa, não me dá essa cara
não tem
de
essa energia trafulhada?
Não.
Tá bem.
Não me dá. Tem que ser pessoas mais boazinhas, claramente. Não estou a dizer que a Cláudia Jacques é má.
Mas às vezes pode ser tudo uma personagem,
por exemplo,
não é?
Fernanda Serrano. Pá, zero trafulha.
Zero trafulha.
Zero.
Zero trafulha.
Nunca fará nada de mal.
Estou aqui a pensar... Joana Duarte. Não
também
há trafulhada.
Não é trafulha, é. Também não é trafulha.
És do yoga, és do reiki, não podes
não
ser,
pode
trafulha,
ser trafulha.
Não é? São dois mundos que não combinam. Se tu és do yoga e do reiki, o jornalismo ainda é uma coisa. Agora,
agora
yoga e reiki,
não, não,
pá,
dá,
não, podes, não podes.
Mesmo o próprio Gosha. O Gosha não nos pode dar essa facada.
Não sei.
Se não desviava ali o
Gosha, a mim tem energias criminosas.
Não tem, não.
Não,
por acaso não tem.
Não tem, não tem.
Nada, tem um ar mesmo seríssimo.
Certinho, não é?
Seríssimo.
Contas certas.
E é que seca, tem que pagar, tenho que pagar as contas
dia,
antes.
Contabilidade nem, sempre certinha.
Nem espera pelo último dia para pagar.
Nada, a Segurança
não,
Social,
logo.
Olha, contabilista diz, olha, tem até dia 20
já
para pagar.
Já
está,
senhor doutor.
Pago. Está tudo pago. Qual é que é do próximo mês? Mande vir.
Mas então, já, quero já do próximo mês. Yeah. É que eu quero pagar em avanço.
Mas é muito estranho.
É estranho.
É muito estranho, não é?
Yeah.
Mas é assim.
Será que nós temos ar de zero trafulha?
Não sei. Mal
será que alguém põe as mãos no fogo por nós?
Digam-nos vocês. Não faço a mínima ideia. Eu acho que sim. Eu acho que nós temos ar
eu tenho uma,
de zero trafulha.
Uma teoria que o Rui não concorda muito, que é... Porquê é que as pessoas fazem trafulhices? Calma. Eu percebo porque é que fazem.
Sim.
Porquê é que fazem trafulhices se vão ser apanhadas? Imagina... Toda a gente é apanhada.
Não concordo
a maior parte das pessoas
não
é
concordo com essa teoria. Mafalda, quantos criminosos é que tu tens que morreram de velhice e não porque vão para a prisão ou são mortos?
Quem?
Não é? Quantos?
Escobar
assim,
foi
de repente
morto.
Não me ocorreu nenhum.
Olha o Ricardo Salgado, está
também
a ser acusado.
Mas olha, o Escobar, se calhar das figuras, está bem, mas se calhar das figuras menos subtis no mundo do crime, não é? Toda a gente sabia o que é que ele fazia.
É.
Toda a gente sabia. Mas pronto, ali depois também em prol da comunidade, ele era muito defendido por algumas pessoas do seu país, etc, etc. Porque ajudava muito também, não sei o quê. Mas toda a gente sabia o que é que ele fazia, não é? Estava à vista de todos, in your face. Foi preso algum dia.
Não foi, não, porque não conseguiram apanhá-lo.
Mafalda,
quando apanharam,
tava,
não mataram-no.
Está bem, mas ele estava à vista, está bem.
Estás
se calhar estava lá nos fortes e não sei.
Não, não podemos
se
ir para
calhar...
estrangeiro. Temos que ir para cá porque cá nunca acontece nada a ninguém.
Não, mas é assim, se calhar Barões da Droga não é o melhor exemplo.
Não é.
Mas tu tens vários, há muita malta a cometer.
Criminosos tudo. Fiscais.
Sim.
Achas quantos? Que não são apanhados?
Sim, sim, sim.
Está bem.
Tens, por exemplo, não. Ia dizer, tens também alguns jogadores de futebol
que são criminosos?
Não, que não é que não são criminosos, que cometeram fraude ao fisco.
Ah, pois é.
E pronto, pois
mesmo a Shakira foi apanhada.
Mesmo a Shakira.
Como é que me estás a dizer que não é toda a gente apanhada? As pessoas são apanhadas.
Não sei. Eu acho que não.
Eu acho que são.
Não.
Tipo, não façam trafolhice, não vale a pena.
Não, há muita gente... Pois, isso não vale a pena.
Eu acho.
Mas acho que há muita gente que pá, faz uma vida completamente tranquila sem ser apanhado.
Yeah.
Acho. Que é criminoso, atenção. Sente criminoso. Eu acho que a malta depois nas finanças,
eu
ou imagina,
acabam por ser.
A malta nas finanças ou a malta nas delegacias, nas esquadras da polícia, tem, sei lá, 20 gajos à frente. E pensa assim, olha, vamos deixar estes 10 de lado e apanhamos estes 10.
Então e se tu calhas nos 10? A cena é que é essa, é 50-50, Rui.
Não
eu
sei.
Não faria trafolhice.
Eu não concordo com essa teoria.
Eu, se fosse a vocês trafolhas que estão a ouvir este podcast, desistia da trafolhice.
Não concordo com essa teoria.
Nós temos muito trafolho a ouvir este podcast.
Nós próprios somos trafolhas.
Não somos.
O quê? Estás a brincar?
Somos em quê?
Tinha da semana passada, fui ao supermercado, roubei uma mandioca. Isso conta como trafolhice ou não?
Já roubaste alguma coisa?
Já, claro. Claro,
já.
Claro, estás a brincar.
Eu acho que não.
Nos supermercados, nunca nada, uma goma.
Pá, se calhar
lá,
em
passas
grupo.
No corredor das gomas, toma,
ah, não,
ratas
já,
um morango.
Eu já ratei.
Pronto, nunca.
Não, já, então já roubei.
Claro, pronto. Nunca fizeste lanche também
já
no
ratei.
Supermercado. Não faço, malta. Já, nunca não fizeste lanche no supermercado.
Eu acho que eu não, mas tipo, imagina. Bom
de umbilical e acabei disto.
Não. Acho que com amigos, tipo, íamos ali tipo, ao supermercado, ao pé da escola e eles ratavam e eu estava com eles. Estava
e tu aproveitavas.
Se calhar ratava.
És cúmplice, mas para mim és criminosa também.
Mas eu acho que não queria.
Para mim és criminosa também. És
cúmplice,
desculpa lá.
Sou cúmplice.
És cúmplice, então. Então és carminosa também. Verdade. Também devias ser julgada.
Mas também o que tu fizeste foi um crime. Tu ires às compras é um crime sempre para mim.
Para cá,
porque acabas
semana.
Por cometer crimes é para com a minha pessoa. Que eu pedi abacates ao Rui e disse assim: Rui, mas eu quero comer o abacate hoje. Portanto, o que é que tens que fazer? Tens que ver se o abacate está bom. E até nos supermercados, às vezes os abacates, quando estão bons, têm um
selo.
Um selo, e há a dizer pronto a comer, uma coisa assim. Ou dou pronto para comer no dia. E o que é que acontece? Os abacates é mesmo boeda fácil de ver. É tipo, vocês tocam. Se ele está mole, é para comer. Se está rijo, não é para comer.
Se eu nunca escolhi abacates. Se eu nunca escolhi abacates, como é que eu não podia? Como? Ah, tu ia lhe dizer o quê? Olha, tem abacates prontos para comer.
Ui, pareciam só ridículo. Mais rijos não, da Península Ibérica.
Não, está bem. Mas aquilo que tu me estavas a dizer, parecia-me estúpido depois perguntar ao senhor, olha, tem abacates prontos para comer?
Porquê?
Todos estão. Todos estão prontos para comer. Pois eu não sabia que eu não sou...
É impossível.
Eu não sou gajo de abacate.
Rui, um abacate maduro, tu nem consegues tirar a casca.
Mas eles pareciam todos maduros. Eles pareciam todos ótimos.
Não, é maduro, desculpa, um abacate, eu confundo sempre, maduro e...
Sim, rijo.
Não, como é? Verde. Um abacate verde, tu nem consegues tirar a casca.
Mas eles pareciam todos iguais. Tu quando disseste assim, olha, preciso de abacates prontos para comer. Eu fui à procura do abacate pronto para comer. Estava à espera mesmo que dissesse abacate pronto para comer. E estava lá, abacate pronto para comer.
Não. Tu trouxeste o abacate, tu nem escolheste.
Mas naquela sacola estava lá, abacate pronto para comer.
Está bem, pronto. O que é que acontece? Eu depois tive que ir lá comprar um abacate pronto para comer. Sim. Aqueles não estavam prontos para comer.
Mas também é uma questão de esperar os dois dias, não é? Lá está a tua ansiedade, é que és o abacate do dia, tens que comer no dia.
Porque eu li que faz bem ao outro.
No TikTok. Foi, jura.
Não sei, mas faz. Todas as grávidas sabem que os abacates nutrem bem ao outro.
Pronto, eu a partir de agora vou, cada vez que me diz abacates, é isso.
Já sabes.
Agora já sei, abacate pronto para comer. O que é que me irritou? Foi teres-me pedido frutos vermelhos para... Já não sei o quê.
Pedido frutos vermelhos. E ele trouxe.
E eu trouxe frutos vermelhos para smoothie.
Não foi nada. Tu trouxeste uma mistura de smoothie que por acaso tinha frutos vermelhos.
Não, minha amiga. Trouxe uma mistura. Não é preciso.
Rui.
Eu trouxe uma mistura de frutos vermelhos. Ouve. Eu trouxe uma mistura. Eu trouxe uma mistura de frutos vermelhos e aquilo dizia para smoothie.
Rui, não é? Era mistura para smoothie com frutos vermelhos. Aquilo também tinha ananás.
Ah, está bem. Estou a perceber o que é que estás a dizer. Uma mistura de frutas para smoothie.
Tinha várias.
Não, pensei que
me
estavas a dizer que trouxe-te o smoothie congelado.
Não,
está bem. Trouxe-te uma mistura com frutos vermelhos.
Pronto, então o que é que eu tive de fazer? Tive que estar a separar os frutos vermelhos congelados.
Então, mas olha lá. Então, mas agora os supermercados é que sabem como é que eu quero os meus frutos vermelhos? Para que é que eu vou usar os meus frutos vermelhos? Para smoothie? Não, eu quero frutos. Eu é que decido, como é óbvio. Porquê é que tem que ser só para smoothie?
Eu, Rui, eu não sei
se eu
como
quiser
é,
comer
como
à mão frutos vermelhos.
Funciona.
Se eu quiser só ser na panqueca. Como é que é?
É verdade.
Então, mas eles é que me estão a obrigar a que os frutos vermelhos sejam só para smoothie.
Não pode ser.
Isso não faz. Abacate só para panqueca. Para mais nada. Leite apenas para cereais.
Para mais nada. Não pode.
Faz sentido.
Batata para fritar. Quem é que diz que a batata é para fritar? Se eu quiser cozer aquela batata, cozo.
Então, e se eu quiser comer a batata crua?
Como comes?
Ah? Olha, a cenoura não é o mesmo?
Está bem pensado.
Vamos dizer agora o quê? Cenoura para comer, cenoura para cozer, isso não faz sentido.
Não, tu queres crua.
Ovos para
estrelar.
Treino de manhã. Não, eu faço o que eu quiser com os meus ovos.
Pronto.
Seja para estrelar, seja para... Eu faço aquilo que eu
para
quiser.
Para ratar.
E a mesma coisa com os frutos vermelhos.
No outro dia, no TikTok, vi uns gatinhos a comerem ovos crus e pensei assim, vou dar às minhas gatas. Mas depois pensei, o Rui é capaz de me bater. Se eu der às gatas. Mas aquilo faz-lhes bem, segundo o que eu vi no TikTok.
Segundo o que vi
Mas
no TikTok,
eu não faço,
essa fonte seguríssima.
Do TikTok.
Mas ficaste tentada
Fiquei
a dar
tentada.
Às gatas
Até
ou não?
Até porque a Melinha, às vezes, cheira bué um ovo cru. Quando eu estou a fazer a minha crepioca de manhã, ela fica a cheirar o ovo.
Ovo.
E fico bem tipo, acho que ela vai gostar.
Elas gostam muito é do peixe, de vez em quando lhe damos aqui em casa. Aí
é,
ficam malucas, não é? Qual é que é a fixação dos gatos com o peixe?
É mesmo a fixação de nós com francesinhas.
Com o quê?
Não.
Não tem? Não
tem
fixação.
Então,
tem
fixação
por comer.
No
não
geral.
Percebo isso, sim.
Mas
às gatas, se lhes des peixe especificamente... E depois
eu
são um
acho...
pouco esquisitas, não é? Pode ser pescada,
pode
ser dourada, pode ser robalo, para elas
para.
É igual.
Eu acho que tu,
são bons
desde que eu estou grávida,
sim.
Desde que eu estou grávida, que estás com mais fome. Acho que por osmose estás com mais fome.
Um bocadinho.
Tipo, antes nunca comias chocolatinho a seguir ao jantar, agora comes.
É aquilo que tu disseste. É um bocadinho aquilo que tu disseste.
O quê?
Que é, tu sentes-te... Sentes, entre aspas, na obrigação de ir comer quando eu como também.
Uhum.
Ou sentes que é aceitável, vou buscar um chocolate, também vais. Agora
então,
é a mesma coisa
com...
Estou a sentir isso contigo.
Ok.
Mas
tu estás com mais fome, não é mesmo?
Estou muito mais fome, Mafalda. Estou um animal a comer,
um animal.
As contas têm disparado desde que ela está grávida. E eu que apanhei douradinhos no peixe a semana passada.
Douradinhos no peixe?
Espinhas nos douradinhos.
Pois foi.
Malta, Isto é o seguinte.
Nunca tinha acontecido.
Há gente a atingir grandes feitos. Ah, condecorado pelo Presidente da República. Yeah. Já ganhei um Mundial.
Já ganhei um Globo.
Já encontraste uma espinha? Nos douradinhos?
É verdade. É a prova que aquilo é mesmo peixe, malta. Era mesmo uma espinha.
Não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas. Vocês já apanharam espinhas no douradinho?
Não.
Aposto que não. E para... foi uma cena quase com orgulho, não é?
Tu encontraste pai duas ou três ainda foi por cima. Feliz. Num mini douradinho.
Eia, quase morri, mas...
Mas calma.
Espinha nos douradinhos.
Nunca tinha encontrado.
Nunca tinha encontrado, já.
Isso é bom, é bom. Será que alguém já encontrou uma espinha no douradinho?
Não acredito.
Será que se mandarmos
sou filho de Deus.
Foto para lá...
Eu fui o escolhido.
Se mandarmos foto para a Iglo, eles dizem-nos assim, sim senhora, vai receber uma indenização. Nunca não experimentámos. Ou um prémio.
Ou um prémio. Não pode ser aquela cena que o McDonald's fazia há muitos anos. Que era se encontrasse... Ah, não, não era o era McDonald's. Okay. Mas pronto, se encontrasses, por exemplo, tu pedias um menu num restaurante, se encontrasses, entre aspas, a fava, aquele autocolante, recebias um prémio do caraças.
Mas isso era onde? Era em que restaurante?
Já não me lembro. Mas podia ser uma grande estratégia de marketing agora dos douradinhos.
Era tipo os golden tickets do Willy Wonka, mas é a espinha no douradinho. Quem encontra a espinha no douradinho recebe uma visita à fábrica da Iglo.
Vai até à Noruega.
Vai até à Noruega buscar bacalhau.
Não
tem graça.
Não, mas isso era uma grande estratégia de marca.
Mas a mim encontrar uma espinha estraga-me a experiência.
Um bocado perigosa, não é? Pois, claro que estraga, não é?
Estraga.
Até porque podes morrer.
Estraga uma experiência. Claro. Outra cena que me estraga a experiência, e isto é mesmo a verdade, desculpem toda a gente que se preocupa com o meio ambiente, juro que também me preocupo. Mas estraga mesmo boa experiência. Querem que eu vos minta? Não. Uma colher de pau.
Ai!
Uma, para
que
comer
é que
um gelado.
Já sei.
Imagina,
que
para, ou um talher. Talher de pau.
Eu sei
madeira.
Que estamos boa na gastronomia, malta, mas foi assim a nossa semana. Já. Sim, sim, sim. É verdade.
Estão a perceber? Imagina, pedem um gelado, pedem um crepe e dão-vos talheres de pau.
Talheres de madeira.
É o pau da perna de pau, mas transformado em talher.
Sim, parece que tem a língua de um gato, não é? Aquilo tudo áspero. Então parece que estou na... Lembras-te na consulta, quando éramos putos,
que horror.
Com o médico ver se tínhamos a garganta inflamada,
que
estava um pau lá dentro.
Eu quase que vomitava.
Estava um pau. Eu acho isto tudo muito giro, malta. Temos de ser sustentáveis.
Não, tudo bem.
Temos de ser cada vez mais verdes.
Onde é que está...
Temos de ser cada vez mais amigos do ambiente.
Ui, onde é que estão os talheres normais? Onde é que está o talher de alumínio?
Por favor.
Aqui não, alumínio não. De alumínio faro.
Não, de madeira.
É não, eu não quero de madeira.
Ah, queres os de metal?
Quero o talher de metal.
Queres o queres
reutilizável.
Sim, de aço inoxidável.
Pronto,
queres esse
eu não
talher?
Quero talher? Eu não estou a dizer que quero talher
eu
de
não
plástico.
Quero, sim, eu não quero estar a pôr um bocado de crepe à boca e saber-me sobreiro.
Ai,
não quero.
Malta, é que
não quero
é
estar
bom.
A pôr um bocadinho de waffle à boca e estar-me a saber a pinheiro. Não quero.
E gelado. E gelado com a colher de pau.
Novos sabores, não é?
Pá, odeio.
Baunilha com sabor a pinha.
É que dá-me arrepios. Eu diminuí o meu consumo de gelado por causa das colheres de pau. E vocês agora pensem no gráfico.
Temos o mercado da gelataria. Temos o mercado da gelataria.
Em
baixo.
Em baixo.
Completamente. Então, eu agora estou aqui a fazer um gesto.
Estou a fazer o sinal, mas eu não percebo.
Não é obstruído. Estou com a corda ao pescoço. Mas como é que se diz? Sufocados. Fiz aqui o gesto do sufoco. Temos o mercado da gelataria completamente sufocado, percebes?
Por causa desta coisa
das
colheres
de pau. O ambiente está melhor. É pá, está.
Olha, hoje vou-te fazer uma sopa, vamos fazer sopa e vou-te servir mesmo com uma colher de pau.
Não vale a pena.
Uma colher de pau.
Prefiro passar fome.
Estás a perceber?
Mas colher de pau mesmo à antiga, aquelas grandes. Vou comer com essas colheres de pau. Não estamos a falar
é
do talher mini.
Não arrepia.
Ai, uma falda arrepia muito. É como
arrepio
eu estava a dizer.
Bem.
Aquilo parece mesmo. Tu passaste, viste a textura da colher. Sentiste com o dedo. Eu fui
aquilo
lá passar.
Tem farpas às vezes.
A Julinha de vez em quando dá-nos beijinhos, malta. Aquele miminho de gato. Parece mesmo parece a língua de um gato.
É que o miminho de gato não é bom.
Não, eu gosto
de miminho. Não, não é. Não sabe bem. Tu só gostas porque é dela.
Gosto de sentir a língua áspera. E já viste? Já olhaste bem para a língua do gato? Parece que tem espigões.
É bem engraçado.
É? A língua parece ter espigões.
Imaginado um tigre, que é aquilo, mas em grande.
É uma cena muito, muito estranha. Confirmas?
Confirmo. Gostava de ter uma língua com picos também.
Queres? É fácil, lambortiga.
Lambortiga.
É muito fácil. Já te levo ali à rua e passas
lamber,
a tarde a lamber urtigas.
Lamber chão.
É muito fácil, é muito fácil.
Olha.
Conta-me tudo.
Não, tu é que ias contar.
Eu sei.
Tu já estavas aí.
Agora
com...
vamos aqui, sim.
Vamos a assunto sério.
Vamos a assunto sério.
Ei.
Depois de 20 minutos de macacada.
Já passaram 20 minutos. Como é que o tempo contigo passa tão rápido?
É um sopro. É um sopro. Malta, assunto seriosíssimo. Assuntozinho sério. Então esta semana não acordei com uma pontada de ansiedade às 6 da manhã, com esta questão toda da paternidade. Lá depois uma fala de Castro me acabou por ajudar, mas eu acho que é normal, não é?
Eu disse-te, eu também já tive isso. Só que a cena que eu sinto é, durante a noite tudo parece muito pior.
Pois é.
E esta semana também acordei às 4 da manhã.
São as trevas, é a cor das trevas.
É, juro. É. Eu acordei às 4 da manhã E repara, eu agora não estou a fazer programas, portanto a minha vida está um bocadinho mais relaxada do que aquilo que é costume. E mesmo assim, acordei às 4 da manhã e comecei a pensar em tudo. Isto nós temos que fazer cá em casa antes do bebê nascer. E às 4 da manhã parece que não vamos conseguir fazer nada. Parece que tudo é um super problema. Tipo, é horrível.
Não dá para resolver nada, não é? Nada. Ai, tem solução.
Às 4 da manhã é tipo, o que é que eu vou fazer à minha vida? E se eu não paguei aquilo em 2007 e ainda me está para chegar isso? Estás a perceber tipo, esse género de cenas?
É verdade, é verdade. E eu estou tentando dizer que não estou ansioso com a gravidez, mas é aquelas mini pontadas de ansiedade que de vez em quando te assombram, sabes?
Eu acho que tu não estás ansioso tipo no dia-a-dia.
Sim, é mais... Mas... Não, não, mesmo no dia-a-dia todo. Tás. Mesmo no dia-a-dia todo, sim, tenho as preocupações, sei lá, as inquietações normais, não é? Uhum. Aquelas mais ligadas ao lado pessoal, como é que vai ser? Ainda ontem, pá, bem engraçado, nós estávamos a conversar e começou-me a dar aquele medo, aquele pânico de dar banho a um recém-nascido, porque é aquela fase em que eles parecem são de cristal, não é? Não são, que eles são todos maleáveis.
Mas eu acho que é o contrário.
Pronto, esta semana eu tive com um amigo meu que ele me estava a dizer, mano, é a coisa mais fácil de sempre. Uh-huh. É a coisa mesmo básica, dar banho a um bebê.
Eles são super maleáveis.
Têm todos filhos, Mas pronto, tu olhas para um bebê, é uma coisa tão frágilzinha, tão pequenina, só o facto de dar banho, eu acho que até vou ter receio só de lhe levantar o braço.
Não, mas eu acho que quando é teu, tu ganhas outra confiança. Tipo, pode imagina, uma coisa é quando te dão um bebê para os braços, que é o que nos acontece agora, não é? Tipo, dão-te um bebezinho de uns amigos, tipo, com os braços e tu ficas tipo, eu não posso fazer nada, não posso bater-lhe com a cabeça numa porta, mas com o teu pode, que horror, não pode.
É bem aceitável.
Que horror, não é nada.
Mas eu percebo o que é que estás a dizer, tens um cuidado extra, não é que não tenhas com o teu, tens um cuidado extra porque não é teu.
Mas eu acho que quando é teu, tu sentes tipo mais o que é que eles precisam, ou seja, há uma relação diferente, não é?
Talvez,
Tipo, eu acho que é um bocado isso que dá mais confiança. Mas a ti, o que é que, tipo, imagina, às 6 da manhã, o que é que eram os monstros que estavam na tua cabeça?
Epá, os monstros desta semana foi mais o lado profissional, não tanto essa questão pessoal que nós já falámos várias vezes, não é? Essas inquietações normal,
isso
mas
é normal, toda a gente tem.
Mas pronto, eu acho que tu também já tiveste, não é? Com o teu lado profissional, se calhar ainda tens, mas eu tive com o meu, só para vos dar aqui um contexto muito rápido, malta. Não é que eu tenha tido um percurso super planeado e boeda super estratégico, não, foi tudo pensado ao pormenor, nada disso, mas sei lá, nos últimos 3 anos houve ali uns momentos em que as coisas foram pensadas, também tive, sei lá, os meus saltos de fé, como tu sabes, né? Também tive alguma sorte, mas houve ali alguns momentos que foram planeados, algumas coisas que eu rejeitei também para chegar até onde estou hoje, e há coisa para aí de 5 ou 6 meses.
Umas que rejeitaste e umas que aceitaste.
E que aceitei, exato. E pronto, comecei a colher os frutos, né? Daquilo que plantei, nos últimos 5, 6 meses, e estou a colher bons e muitos frutos nestes últimos meses. Então aquilo que me assombrou foi, ok, eu agora, por opção, vou parar um bocado, não é? Vou relaxar um bocado, pá, porque quero viver isto como deve ser, quero estar contigo, quero estar ao teu lado, quero viver a gravidez como deve ser, até porque nós nunca mais vamos ter este momento da nossa vida, não é? Acho que quando tivermos um segundo filho vamos
já
olhar
é
para trás, claro,
é.
Claro, já não é esta questão da novidade. Acho que é fixe estarmos os dois ao lado um do outro a viver isto como deve ser, com os nossos medos, inseguranças e não sei o quê. E então pus-me a pensar nesse lado, que é, quando eu voltar seriamente ao ativo, será que as coisas vão lá estar todas? Será que vai estar tudo no mesmo lugar? Como é que isso vai processar? O caminho vai continuar? Há aqui uma pequena paragem, um pequeno interregno, e depois volta tudo ao mesmo? Continua a colher? Pá, eu acho que sim. Isso depois nós estivemos à conversa, não é?
Sim, nós já falámos sobre isto, mas a cena é tipo, eu acho, pá, vou correr aqui o risco de ser chata, perdoem-me, mas eu acho que... infelizmente, ou da forma como as coisas estão, acho que isso é um problema mais das mulheres do que dos homens.
Não,
ou
não,
seja,
completamente.
Eu acho que.
Acho que
é
não,
muito
invalida,
raro, eu
não
acho...
invalida que os homens também tenham esses medos.
Não,
atenção.
É normal, obviamente, não. E eu acho que é super válido tu sentires isso. Até acho que é por sentires que tens uma responsabilidade do teu lado, ou seja, e que dás valor ao teu trabalho, às tuas escolhas, ao teu futuro, não é? Ao teu futuro, que é o que depois passa a ser o futuro também de outra,
claro,
de outra pessoa.
Porque se eu estiver bem, em princípio ele também estará.
Claro. E vice-versa. Mas a cena é. Eu acho, eu pelo menos não sei de nenhum caso em que a carreira do homem tenha ficado assim muito afetada por ter um filho, percebes? Mesmo na nossa área, quase, pá, a maior parte dos homens foi pai a uma certa altura, pá, ter dito que não, um ou dois, três meses ali a um projeto ou outro, e eu não acho que isso afeta a longo prazo a carreira de uma pessoa. Eu acho que afeta a curto prazo, atenção.
Sim.
Tipo, imagina... afeta a curto prazo, porque naquele ano ou naqueles meses tu não vais fazer aquilo, se calhar era uma coisa que tu querias fazer, e acho que, podemos dizer que também não vamos dizer nada de mal, mas já disseste que não há algumas coisas, porque sabes que não vais ter disponibilidade naquela altura, mas ou seja, afeta a curto prazo, mas eu acho que qualquer pessoa ou qualquer convite que te façam ou qualquer empresa que queira trabalhar contigo vai perceber o porquê de tu teres dito que não, e não é por isso que depois não vai querer trabalhar contigo no futuro, yeah. Percebes?
É só um bocado aquela ideia que nós temos na nossa área, malta, isto se calhar é um bocadinho diferente, porque na nossa área tu tens que aparecer, não é?
Yeah.
Tu tens de dar provas, vai entrar aspas constantemente, não é entrar,
sim, mas
se calhar
fazer...
constantemente com alguma regularidade, yeah, 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 não é a mesma coisa, tu trabalhas no escritório de advogado, vais para casa 2 meses,
depois
quando
voltas,
isto o homem, atenção, para o homem é muito mais fácil, yeah. Quando voltas essas coisas estão no mesmo lugar, entre aspas aqui, entre aspas, lá estou eu com entre aspas, não é nada entre aspas, na nossa área, e neste caso também noutras tantas, mas se tu não apareces, tu és substituído, ninguém
sim,
é substituído, não,
e nós
não
trabalhamos
é?
Ao projeto, ou seja, nós trabalhamos, yeah. Tipo, o que nós trabalhamos depende do nosso sim ou do nosso não, da, yeah. Nossa decisão, pronto.
Pronto, e então foi um bocadinho, nesse sentido, o receio com que eu estava, que foi, pá, será que as coisas vão lá estar?
Yeah.
Eu acho que sim.
Eu acho que ninguém pode garantir isso, tipo, nem do bom nem do mau, não é? Tipo, eu acho que cada percurso, então nesta área, principalmente, cada percurso é único, ou seja, não... não há tipo um modelo que tu possas seguir, olha, aquele gajo ele fez isto, isto, isto e aconteceu isto, 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 portanto se eu fizer igual vai-me acontecer o mesmo, tipo, não é assim.
É aquele receio que nós acho que temos todos na nossa área, yeah. Que é o ser esquecido, não é?
Yeah.
Não estás a fazer nada durante 1 ou 2 meses ou 3 ou 4 meses e achas que não?
1 ou 2 meses não afeta nada.
Ué, não sei.
Eu acho que não.
Quer dizer, estou-te a dizer não sei, eu também acho que não.
Eu acho que não.
Mas ali à noite, como tu estavas a dizer, com o
tudo
barulho das trevas,
pior.
Não é? Tudo parece pior.
É horrível.
E depois não tens... ninguém com quem desabafar.
E também nem queres propriamente desabafar.
Também não queres propriamente desabafar, mas, yeah. Ao mesmo tempo estás a precisar,
yeah.
Porque tens, perdão, bué de barulho na tua cabeça, há muitas coisas ali a assombrarem-te, depois não te queria acordar, estavas a dormir, deixar dormir,
yeah.
Quando é que fica dia para isto ficar melhor?
Yeah.
Sabes?
Eu, tipo,
é
mas eu ontem, coisas. Por exemplo, eu ontem estava estressada, porque ontem foi um dia mais ou menos estressante, tivemos aqui a resolver várias coisas da casa e não sei o quê, e eu, como já me conheço e sei que acordo ali às 4 da manhã, mais ou menos sempre, 4, 5 da manhã, pá, isto é, já estou em paz com isso, já sei que acordo a essa hora.
Yeah, yeah.
Eu antes de ir para a cama, tipo, olhei para ti e disse assim, Rui, estou a estressar com isto, tipo, bora lá, tipo, ajuda-me lá,
pois
tipo,
foi.
Porque é que eu não tenho que estressar?
E o Rui, mas gostei dessa iniciativa.
Não, porque eu disse-me, tipo, estou a fingir que não estou a estressar, mas estou. Portanto, tipo, bora lá.
Acho que nunca tinhas sido assim tão direta.
Yeah, mas tem
olha,
que ser. Mas
olha,
estou
a estressar com isto, yeah. Bora lá falar sobre este assunto,
yeah, bora lá.
Boa da direta, nem fizeste uma caminha.
Não, e foi 5 minutos, nós falámos tipo 2 minutos de ok, mas olha, isso vai-se resolver assim ou assim, pá, se não se resolver desta forma arranjamos outra forma, da outra pessoa também se resolve assim ou assim, pá, temos que esperar mais tempo, esperamos mais tempo, ou seja, acabámos por pôr ali em caixinhas e durante a noite eu não estressei assim tanto, portanto isto pode ser uma...
assim tanto.
Não, acordei às 6:30 da manhã já com, claro. Vontade, já fui ver o e-mail às 6:30 já com o meu stressinho,
claro.
Mas foram 6:30 da manhã, eu adormeci tipo 11, 7 horas
tu também não dormes muito mais,
sim,
portanto, está-se bem.
Sim, não
até
perdi
ficou,
muito
até ficou resolvida, mas tu não tens esse medo
muito.
Ou não? De quando voltares, quando regressares, que as coisas não estejam à tua espera.
Não, eu acho que não vão estar à minha espera. Tipo, eu acho que já estou em paz com... Ou seja, por muito vá triste, entre aspas, que seja o facto, eu acho que tipo, as coisas não vão estar à minha espera. Eu acho que vou, sim. Ter, obviamente, que trabalhar para voltar a ter o volume de trabalho que tinha antes, se eu quiser ter o mesmo volume de trabalho, porque eu não sei se vou querer ter o volume de trabalho que tinha antes. Tipo, é uma decisão logo. Ou seja, se calhar daqui a 3 anos vou querer, mas no início, tipo, não irei querer de certeza absoluta. Portanto,
mas acho que isso vai acontecer com os dois, é?
Mas
na altura que ele nascer, tu olhas para aquela carinha e tipo, pá...
Não, deixa estar.
Estou bem.
Não quer trabalhar.
Estou bem em casa.
Mas acho que vou ter que lutar para voltar a ter o mesmo volume de trabalho e provar mais uma vez, tipo, se sou boa ou não a fazer alguma coisa. Mas eu confio no meu talento.
Instinto.
Eu confio no meu posicionamento no mercado. Tipo, eu vou-te ser sincero. Acho que eu te digo, é verdade. Eu acho que não há ninguém como eu, portanto... Rui, eu estou a ser sincero. Não estou a dizer que sou melhor que ninguém. Tipo, não há ninguém. Olha, estás a ver? Não posso fazer aquilo.
Aí agora fui-me abaixo mesmo.
Foi mega trip.
E é bem.
Amor,
diz...
os rappers fazem música.
É verdade,
eu digo
é verdade.
Cena.
Barras e não sei quem. Eu, queridas,
dizer,
bora.
O
tem quantas
dizer...
quer, claro.
Yeah, o Gula pode dizer
elas
que as outras queridas estão a babar.
Toda a razão.
E eu não.
Toda a razão.
Então, as minhas queridas é o meu talento.
Pronto, foi teu momento de barras.
Pá, mas eu não consigo desmentir. Não estou a dizer que sou melhor que ninguém. Atenção, é que não há ninguém melhor que eu. Óbvio que há. Agora, igual é que não. Portanto.
Com o meu talento único.
Não é com o
talento. É isso que eu estou a dizer.
Igual a mim. E eu confio que
eu
sou uma mais-valia para qualquer empresa. Que quero trabalhar comigo. Portanto, grávida ou não grávida, depois ter um filho antes. Portanto...
Mas tu vendes-te bem, tu parece que foste comercial. E foste comercial. Literalmente.
Rádio comercial. Sim. Percebes? Tipo...
Mas é verdade, tu vendes-te bem, pá. Pá, tens historial comercial, assim. Conta-me tudo, tens?
Não, mas eu sou, sempre mas fui assim comigo.
É assim mesmo, é assim.
Portanto, se eu me vejo assim, porque é que os outros não me hão de ver assim?
É verdade, empresas, eu também tenho um talento único, vocês não têm a noção, vocês não têm a noção de trabalhar comigo.
Mas eu vejo-te assim.
É diferente.
Eu vejo-te também... assim, eu vejo-te assim. Sim, claro. Não, a sério, eu penso assim, quem trabalha com ele tem sorte de poder tê-lo como tipo um asset da empresa. E ele é uma mais-valia para uma empresa. E vejo-me a mim assim. Pronto, pá, se não estão convencidos, não estejam convencidos, contratem outra pessoa. Quem não acredita nisto, pode contratar outra pessoa.
Ei, esquece, isto é cabeça já de pais, malta. Isto é cabeça já de pais. Sabes o que é que nós estamos a precisar de fazer uma viagem de malucos de pais?
Estamos a precisar de fazer uma viagem, por acaso já estou com saudades de fazer uma viagenzinha.
Ai, mas olha.
Sabes que eu adoro.
Foi, eu sei, eu também, mas sabes que tens que esperar mais um bocadinho, né?
Sei, mas se há coisa que eu adoro também, para além de viajar, é planear uma viagem. Portanto, eu posso começar já a planear. Nada me impede de fazer já o planeamento.
Então.
Gostava, olha, na semana passada, por exemplo, já comecei a planear o que é que eu fiz. Pedi o cartão de crédito à Begold do Active Bank, até porque não temos nenhum cartão de crédito, nunca tínhamos tido. E descobri que, para além de dar jeito para o dia a dia, obviamente, porque é um cartão de crédito, em viagens também pode simplificar muitas coisas.
Ah, minha menina, já sei. Podes fazer pagamentos e levantamentos nos estrangeiros sem comissões.
É isso.
É isso mesmo?
Olha, olha como ele está informado. É isso? Olha como ele já é pai, já está pronto para planear uma viagem. Sim, também tens 7 seguros de proteção pessoal em viagem, portanto, obviamente, mais vale prevenir. Não
é? É verdade, é, é. E algumas vantagens do cartão podemos começar a aproveitar já, como por exemplo, temos cashback em serviços de streaming,
olha,
plataformas de TVDs e... Isto aqui toca-nos bem, gosto muito. Food delivery.
Todos nos tocam bem destes.
Sim, é verdade, para Cássia. Eu já vi que estás preparada, agora só falta mesmo o mais importante, que é, minha menina, o destino.
O destino, e se vamos a 3?
É verdade.
A próxima viagem pode ser já a 3.
E ele também vai ter voto na matéria? Não?
Do quê?
Também lhe perguntamos, olha, meu menino, como é que é?
No início, não.
Desenha, vamos lá por choro. Começamos a dizer nomes.
Vamos por choro.
Marrakech.
Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur.
Brasil. Ontem para cá estávamos a ver.
Gosto muito.
Estávamos a ver o Physical 10. Não, sim. O Physical 100, que é tipo uma cena da Netflix, que basicamente é uma competição física mesmo, só física, entre 100 pessoas, tipo 100 pessoas, aquilo é da Coreia do Sul.
Yeah.
Pá, 100 pessoas super dotadas a nível físico, de várias áreas, ou seja, tem do judo, tem do culturismo. Pá, é espetacular. Nós adoramos ver aquela porcaria, entretém-nos. E é tão engraçado porque é culturar as reações deles, porque se nós cá fôssemos surpreendidos, se calhar fazíamos, ah, que fixe, ou, ah, e eles fazem sempre assim, não é?
Ah,
pois é, assim,
Então é para mim, metade da série é aquilo, já.
Eles, e nós adoramos, rimos sempre imenso, quando eles estão surpreendidos com alguma coisa. Tem que ver, fica a dica. Só damos dicas bem intelectuais.
Super, muito profundas.
Love is blind, physical.
E vocês que estão aqui há 150 e tal episódios, eu sinto que já há alguma proximidade. Então não me podiam ter avisado que ser pai é também cortar 227 etiquetas numa noite.
Foi genial.
Não me podiam ter avisado.
Mas sabes que eu adorei? Foi mesmo uma atividade que eu adorei fazer.
Por acaso também gostei.
O Rui foi pescar, nós já tínhamos as coisas arrumadas no armário, mal arrumadas, mas arrumadas no armário, duas roupinhas de bebê. E o Rui foi buscar com o cesto da roupa, ia buscando roupa. Pá, tivemos aqui uma noite inteira, nós nem vimos séries nessa noite, jantámos enquanto tirámos etiquetas.
Puta, também já tem closet.
Mas tem boa graça que é, nós a tirarmos etiquetas, há vários tipos de etiqueta, não é? Há aquela etiqueta que vocês têm que tirar pela costura. Quantos bodies é que nós rompemos a tirar a etiqueta?
Esquece.
Pá, 4.
Não sei quantos bodies.
Epá, porque as etiquetas estão demasiado bem cozidas.
Porquê é verdade.
Porquê que fazem assim?
Porquê que não se faz? Porquê que não há uma marca a chegar
como
à
é
frente
bebê?
Sem etiquetas?
Já, yeah, como é de bebê? Vem estampado por dentro.
Exatamente, exatamente.
Aquelas porcarias
vem
todas.
Vem só dizer o tamanho, a lavagem, quantos graus, não sei o que mais, e está feito.
Isso é importante.
Deve dar mais trabalho, mas sim, não precisava de vir com tanta etiqueta, não é? Está aí uma oportunidade de negócio.
Malta, peguem. Nós não vamos pegar. Se vocês quiserem pegar...
Não, porquê?
Eu não
quero oportunidade de negócio.
Porque o que difere os nossos bodies é não ter etiquetas.
É, são os pais que não têm que estar 2 horas a cortar e depois às vezes
não
há aqueles pais que já se estão meio a cagar.
Gostaste. Mas tu gostaste.
Não, eu curti bué.
Tivemos a ver a roupinha.
Só cá está... Claro. Criou ali outra, ainda mais ligação, sabes?
Ainda mais ligação.
Não é? Porque mas é verdade, tu começas a pegar nas roupas de bebê, a ver aquelas... Pá, aquelas pantufas. Aquilo parece pantufa... De gato?
Não, mas a mim...
Aqueles os pezinhos daquele tamanho?
Nós experimentámos os gorros nos gatos. E a mim também, o que eu adoro ver é as aberturas das perninhas. Pois imagina umas perninhas gordinhas e pequeninas a sair dali.
Mas tu... Agora vou-te dar aqui a expose, minha menina. Vou-te dar aqui a expose.
Já comprei roupa a mais.
Tu achas graça no início. É que depois começas-te a desleixar. Eu vi-te a cortar etiquetas a ficar com biquinhos. Vi, o puto vai levar bicadas.
Não, coitadinho.
Vi a ficar com biquinhos.
Não, é que depois imagina, eles choram porque têm uma etiqueta a dar comichão. Portanto, temos mesmo que ser minuciosos a cortar a etiqueta.
E será que antigamente os putos não choravam porque as fraldas que usavam eram de alfinete?
Olha, mas eu vou dizer uma coisa.
Malta, eu estive com a minha mãe e ela estava-me a dizer, isto não é um passado assim tão distante.
Não, o Rui tem 35 anos.
Sim, é verdade.
Não é muito distante.
É verdade, não é muito distante. Mas eu cheguei a usar fraldas de alfinetes, não é uma cena meio primitiva.
É
tu imaginar a minha mãe com uma moca na mão, pá, não é?
Não, e depois, tipo, já dá trabalho de seres pai. Eu sei que, atenção, eu sei que há pessoas que hoje em dia não usam fraldas descartáveis. Pá, e fraldas descartáveis é uma estupidez para o ambiente. Tipo, nós sabemos, pá, vamos tentar compensar de outra forma, mas vamos usar fraldas descartáveis porque é muito mais fácil do que estar a lavar fraldas. Eu sei, malta, tipo, temos que desmistificar isto e temos que voltar a usar fraldas de pano.
Sim.
Mas é que, tipo, já é bué de difícil seres pai. Então, nos primeiros tempos, primeiros meses, ainda tens que lavar fraldas com cocó.
Pá, estás a brincar.
Maninhos.
E a minha mãe disse-me a mim, eu era burrão.
Não disse nada.
Estou a gozar. Mas imagina, já viste o trabalhão que é? Rui. Tu estás constantemente, sempre preocupado, pimba, sempre a lavar,
Yeah.
E depois os putos... Aquilo é uma máquina de bolso e uma máquina de borra, né?
É.
Nos primeiros tempos é bolsar e borrar.
Tadinhos.
É aquilo que eles fazem, a maior parte do tempo.
Sim.
Pá, imagina o que é tu estás constantemente...
A ter que lavar fraldas.
Eu às vezes quando estou a encaixar penso mesmo, pá, e a tua mãe?
Yeah. Tu não é tipo lavar vezes... fraldas,
sim. Sim, yeah. Quando estou a queixar...
Queixava-se, não?
Quando estou a queixar penso mesmo, tu estás-te a queixar de barriga cheia. Yeah. Não, e não é só isso, a minha mãe chegou a andar na faculdade comigo e com o meu irmão.
Yeah, já viste.
Só para um gajo ter noção, não é? Andou comigo e com o meu irmão ao colo. A minha mãe estudava, estava a acabar o curso... Com um filho mais novo no colo.
Já viste? E outro na
barriga. Com fraldas
de alfinete.
Não, mas é agressivo. Às vezes é bom pôr em perspectiva quando nos estamos a queixar por estas coisinhas em perspectiva e pensar, pá, mas tu hoje em dia tens as coisas muito mais facilitadas.
E ainda por cima nós vamos ter aquelas coisas tipo ter enfermeiras a ajudar-nos, etc.
Sim.
Tipo que era um luxo que nós agora, alguns de nós podemos ter, mas que antigamente, pá, não se falava disso e não havia um acesso tão fácil a este género de coisas.
É verdade, minha menina.
Engraçado. Olha, mas eu acho, espera aí, só uma coisa muito rápida. Eu acho que para um bebê deve ser mais confortável estar com uma fralda de pano do que uma fralda descartável, fim.
Claro.
Pronto.
100% algodão.
Algodão.
Não é?
Dom algodão.
Aí, fomos às compras da semana passada, sempre à Cata. Onde é que está 100% algodão?
Ah, para os bebês.
Só 100% algodão. Eu vi um com 70 e tal, aquilo me estava a fazer confusão. Depois é que se diz que é o elastano.
Era as meias.
Elastano ou elastante?
Eu digo elastano.
Elastante, eu acho que é a ação de alargar. Não sei. Não faço a mínima ideia. Não é?
Tivemos a comprar roupas de bebê, foi giro.
Yeah. Por acaso foi muito fixe.
Foi bem.
Por acaso foi fixe.
Mas a cena é que eu, como já tinha comprado, eu comprei muita coisa gira, mas comprei pouca coisa funcional. Então fui com o Rui comprar coisas funcionais.
Pois, tu és mais pela estética, não é?
Yeah.
Eu sou mais pelo conforto.
E fui comprar coisas tipo fofas que eu acho que ele não vai, eu acho que não vou ter paciência para pô-lo.
Nem ele vai querer. Tenho a certeza absoluta.
Eu acho que ele vai
Tenho a certeza absoluta. Então, se os putos já guincham com etiquetas, imagina com aquelas coisas que lhes compraste. Não faz sentido.
Eu não comprei nada também de especial. Tu comprei jardineiras,
aquilo
coisas
é
giras.
Aquilo é para um pupo. Aquilo é para um puto modelo.
Puto, então, e o meu vai ser o quê?
Aquilo é o puto fotos.
Mas o meu puto vai ser puto fotos, puto modelo, puto Instagram, puto Snapchat.
Mas aquilo que eu estou a dizer, é o puto catálogo da Dodot.
Mas o meu filho vai ser catálogo da Dodot. Imagina, eu vou-lhe tirar tantas fotos que ele nem vai conseguir descansar.
Aí vai ser uma grande guerra.
Não, porque eu gosto.
Tu vais vestir o puto em condições, bem, incrível, espetacular, corta para, passar de 5 minutos, vou eu buscar o puto. Não, vou eu buscar o puto, bora, fato de treino.
Não vais
Eu quero um miúdo confortável.
Não, mas ele vai estar confortável, mas bem
com aquelas
vestido.
Roupas.
As roupas são comfy.
Já lhe quer estar a pôr gangas e não sei o quê?
Não, as gangas é para o final do verão, ele já vai estar mais, mais crescido.
Quantos looks já tens na cabeça para fazer ao miúdo?
Tantos. Nem tenho, tudo aquilo está ali, nem tenho palavras.
Já tens o álbum Pinterest para ele?
Tenho.
Claro.
Não, para os dois. Coisas dos dois. Não vou obrigar a nada. Eu nem sei se vou partilhar fotos dele.
Vais. Tenho a certeza que vais.
Olha,
só para uma chapinha.
Eu
não
nem sei se vou partilhar fotos dele.
Eu sei.
Não sabemos ainda.
Isso está falado.
Não está falado.
Para mim está decidido.
O quê?
Se vais partilhar fotos dele. Partilhas, mas com um emoji do macaco.
Aí, isso é que não.
Isso não é mais estúpido ainda. Não é?
Mas depois vemos, nós depois vemos. Não vamos estar já aqui a dizer não vamos ou vamos.
Claro.
Nós depois vemos.
Será uma conversa para se ter. Ainda no meio de tantas.
Eu ainda evitei
mais
essa
trevas.
Conversa.
Mais trevas.
Trevas das 6 da manhã. Ela vai partilhar o meu filho.
Mais trevas. Bem, minha menina, quem é quem?
Já quem é quem?
Não queres já um quem é quem?
Porra, ainda passou bem rápido.
Depois passou. Tenho aqui indote minha da inteligência artificial.
É pá, temos que falar só disso.
Por acaso é verdade.
Pá, então temos não é que surge uma apresentadora espanhola criada por inteligência artificial. Ainda estou eu a falar do meu talento e que é uma mais-valia para as empresas trabalharem comigo. Porquê?
Porquê?
Tem essa inteligência não tira as férias.
Claro, otimizam ali. Claro, otimizam, otimizam a produção, tudo.
Ei, mas é bem triste. Tipo essa as pessoas serem números.
Pois é.
É bem triste. Mas somos, não
estava eu a falar, ter medo desse meu lado profissional, não é? Esses medos que agora me assombram por causa da minha carreira, porque vou parar um bocadinho e de repente... Notícia, inteligência artificial. Não, mas depois de quando tu olhas para o vídeo...
Epá, está bem, Rui.
Assim, agora... Há coisas que eles nunca vão ter.
Vão, vão.
Não é? Que é aquilo que eu tenho, que é a ousadia e a espontaneidade.
Vão ter, Rui, vão ter. Não, porque parece que não, um algoritmo qualquer.
Yeah.
Vão ter.
Como é que eu explico à minha avó que aquilo não é real?
Yeah.
Como é que eu explico? Eu não sei se vocês viram o vídeo, malta, mas aquilo está real mesmo. Aquilo é uma apresentadora de televisão. Agora não me lembro do nome, tem Instagram e tudo, mas aquilo é uma apresentadora de televisão.
Okay.
E penso uma coisa, que é, no caso da Mafalda, ou no meu caso, quando estou a fazer reportagem, não é que implica perguntas e respostas. Não, que implica perguntas e respostas, tu tens que ter pessoas.
Sim.
Agora, naquele caso em específico,
de pivô.
Em que ela, de pivô, aquilo ela estava a apresentar o programa, imaginem, um programa de tecnologia, ela estava a fazer os pivôs, corta para a peça.
Mas, por exemplo,
ou seja, ela não tem que acrescentar, não tem que dar ali o cunho pessoal.
Mas ela poderia eventualmente. Apresentar o Diário do Big Brother, se fosse só lançar peças, na boa.
Totalmente.
Se fosse entrevistar o Zé Lopes, duvido.
Não, mas totalmente, se for uma coisa simples, que não implique o teu talento,
o meu talento,
a tua espontaneidade, a tua audácia, se não for isso, pode perfeitamente ser um pivô, mas para mim é uma coisa bué assustadora. Primeiro, como é que eu explico à minha avó? Eu acho que há avós que já não percebem, que acham que aquilo é uma apresentadora espanhola.
Há avós que já não percebem.
Claro, aquilo é uma apresentadora espanhola.
Ou que acham que é um robô ou uma cena assim. Tipo, não dá para explicar bem isso.
E depois tenho medo porque acho que no futuro a maior parte de nós, em todas as áreas, não vai ser preciso.
Não vai ser
preciso. Não vai ser preciso. Não, não é aqui. É lá fora. É lá fora um caminhão. Não vai ser preciso e assusta-me um bocadinho porque, volto aqui a dar o exemplo do meu querido amigo Arnaldo Schwarzenegger. Terminator 2. É verdade,
aquilo,
vocês gozam e brincam, mas aquilo é uma realidade que não está. Não sei se vão virar.
Ui, vão, porque eles vão ser mais inteligentes.
Eles, aquela malta.
Não percebo nada disso.
Mas é um futuro que não está assim.
Mas sabes o que é que a mim me assusta?
Sim.
É que isto que nós estamos a ver da inteligência artificial é tipo só o início. Tipo, imagina, daqui a uns anos vai ser tão ridículo como os computadores eram ridículos em 2002.
Por isso é que eu acho que é preciso legislação e um controle sobre isto.
E a legislação
não sei,
está
não...
a ser feita nem tem em conta. Não sei. Esqueci-me de ver isso. Mas...
Não, mas tem que haver.
Não, mas eu vi qualquer coisa que estava a fazer uma legislação. Mas ainda está bué desatualizado, já não lembro o que é que eu vi.
Claro, quando a inteligência artificial se atualiza cada vez mais.
Exatamente.
Não é? Ou seja, estes dois polos vão se afastando cada vez mais.
Depois temos histórias bué estranhas, que é tipo, o gajo que estava a desenvolver não sei o quê despediu-se.
Yeah.
Estás a perceber? Tipo, essas coisas.
Sim, sim.
É tipo Exterminador Implacável 2.
Não é? Que é aquilo que acontece.
Que ele se
mas depois há sempre alguém para dar continuidade ao teu trabalho.
Óbvio.
Porque a malta é gananciosa.
Ganancioso.
Quer muito.
Quer lá saber e depois tu não pensas no futuro.
Claro, o maninho que está a desenvolver a inteligência artificial.
Já não está cá daqui a 50 anos.
Claro, ele está preocupado com os milhões que está a encaixar,
claro.
Não é? Porque depois as empresas também onde querer otimizar processos e produtividade
tudo.
E não sei o quê, também não estão muito preocupadas.
Ou da empresa. Devíamos todos viver.
Sim.
Numa gruta. Não vimos todos viver na selva, como antigamente.
Gostava de voltar para aí.
Não é?
Gostava de voltar para aí. Tu serias 100% naturista ou punhas a folha à frente do pato?
Acho que punha a folha.
Punhas a folha?
E tu?
Porque também é estético,
eu
não
gosto,
é?
Já.
Também é um bocadinho estético, mas não
folha.
Tinhas fotos.
Ia mudando de folha.
Ias que folha caduca, te caduca para... Ias mudando.
É, uma era, um dia eu eras, outro dia uma hortense do pipi.
Eu acho que estaria todo mundo. Um girassol.
Um girassol. Mas tu não eras giro.
Era muito giro.
Flores.
Eu acho que não teria nada.
Nada, andavas ali com o badalo.
Se é para ser uma coisa libertadora, é para aproveitar a experiência a 100%.
Mas eu acho que a flor não condiciona a experiência. De estar nu.
Estás a brincar?
Não, eu não punha nos mamilos, eu deixava.
Fogo, é uma questão. Está bem, também. Para pôr nos mamilos, punhas o quê? Cerejas?
Sim. Ah, olha que giro.
Uma cerejinha em cada nipple.
Não, mas no
quê?
Pipi.
Sim. O que é que estava a ver para a cabeça?
Punha uma era, uma flor, punha assim coisas engraçadas.
Como é que nós vamos de inteligência artificial e chegamos rapidamente?
É uma era no pipi. Que é uma coisa que nós não temos, inteligência na artificial.
Nem
nada.
Então vamos para quem é quem, é isso? Este suspiro foi de quem é quem do género.
Foi, bora
já
lá.
Não vale a pena.
Bora lá à pior rubrica de sempre.
Vamos a isso.
Ai, ai. Então este senhor não tem Instagram.
Ah,
é um senhor.
Portanto não houve trabalhinho de
não,
casa.
Não,
é isso
eu, pensei,
que estás a
eu pensei
dizer.
Nele e pensei assim.
Yeah.
Ele tem, mas será que não tem?
Se calhar não tem. Ou será que tem? Queres-me dar já pistas? Não?
Pá, não.
Porque... Então deixa-me tentar adivinhar. Dá-me pistas.
Mas físicas. Ele não tem Instagram.
Dá-me pistas físicas.
Então vá. É um senhor.
O que é que faz?
Tem um cargo importante em Portugal.
Tem um cargo importante em Portugal. Política?
Sim.
Política. Se tivesse Instagram, tinha muito alcance?
Fogo. Tinha bué.
É elegante?
É elegante.
É elegante. Pode vir a ser primeiro-ministro?
Não.
Nunca. Nunca. Nunca, jamais primeiro-ministro.
Não.
É elegante.
Já passou a idade de primeiro-ministro.
Teria
também
muitos seguidores. Uhum. Carlos Moedas. Não, esse tem.
Cargo importante.
Cargo importante. Na política?
Na política.
Na política. Cargo importante. Presidente da República?
Sim.
É o Marcelão.
É o Marcelão. O Marcelão não tem Instagram.
Estranhamente, não é?
Estranhamente.
Achei que também seria muito chato. Já viste a quantidade de gente que
o gajo tinha.
Yeah, por dia. Selfies.
Pá, ele tem que ter.
Se calhar não tem. Pode ser
não
uma conta
bem
criada.
Com esta informação.
Não deve ter, não.
Mas diz aqui, mas tem TikTok.
Tem, mas criado por ele. Achas que faz as trends?
Não sei.
Faz aquelas POV. Quando não.
Adoro. Adoro mesmo muito.
Bem, Maltuxa da boa.
Aí a Maltuxa é que não.
Está bem. Criançada.
Aí a batanete.
Meus bata.
Meus batanetes.
Obrigado por estarem desse lado mais uma vez.
Obrigada, foi muito divertido este
bocadinho. Foi muito divertido, gostei muito deste bocadinho.
Vamos todos não se stressar durante esta semana.
Exatamente, pelo menos tentar.
Vamos tentar.
Pelo menos tentar, vamos fazer esse esforço.
Não vamos conseguir.
Que possivelmente será inglório.
Será em vão.
Portanto, portem-se bem e não façam disparates.
Por favor.
Já é qualquer coisa.
Até para a semana.
Beijo.